Em filosofia clínica, quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa, por vezes notamos que algumas pessoas tratam, lidam com suas historicidades como um tecido morto. Alguns lidam como um livro que foi escrito, aquele é um documento arqueológico, está guardado na prateleira dos livros, nada mais há a fazer. Cada vez que voltam aquilo, voltam as mesmas considerações, as mesmas emoções, as mesmas vivências. Alguns encartam o material entre tantas coisas, difícil achar depois. Alguns descartam tudo. E há muitas outras variações. No entanto, ainda hoje, é notável o número de pessoas que lida com esse que houve em suas vidas, em suas historicidades, de uma maneira fechada, de uma maneira na qual eles não têm grande interação e uma participação é remota, como se simplesmente coubesse a eles reviver os fatos assim como aconteceram. Não podem mexer, não podem mudar. No entanto, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da clínica, muitos já reconsideram. Quando, por exemplo, questionam o que houve, quando querem compreender melhor o que houve, ou quando abrem discussões sobre como a memória guardou o que houve, de certa maneira, alguns começam a modificar esse o que houve. Isso não obedece apenas ao caráter volitivo e a pessoa decide que vai mudar ou que não vai mudar. Há muitas amarrações. Por vezes não é lícito, por vezes não é correto com aqueles que partilham essas lembranças. Por vezes as coisas ainda muito há em andamento e pede para que aquilo que aconteceu não possa ser mudado. E há muitas outras considerações. No entanto, às vezes em que nós podemos retornar ao que houve e ir além do que houve, com outras premissas, outras bases e considerações, então há muito a fazer por vezes. No nosso trabalho de hoje, nós utilizaremos um filme franco-alemão do diretor Sandars Bareilles. Ele se baseou nesta obra no Jiro Taniguchi, um autor japonês, e com base nos quadrinhos, né, do Jiro, ele constrói essa obra de 2010. Uma obra muito bonita, chamada Um Bairro Distante. E o enredo é bastante singelo. É um homem com pouco, em torno de 50 anos, pouco mais de 50 anos, que tem a chance de retornar a 1967, quando então ele tinha 14 anos de idade, e conviver de novo com os amigos, com a família, com aquele contexto. E, principalmente, o que mais lhe causa espécie é o abandono do lar pelo pai, que naquela ocasião abandonou a família, levando a mãe a uma tristeza muito grande. Ela não consegue conduzir o pequeno negócio que eles tinham e logo depois ela vem a falecer. Ele vai retornar a 1967. O que será que ele vai fazer? Como fazemos nós quando retornamos às nossas lembranças? Tratamos como algo que não pode ser modificado, questionado. Tudo o que nos compete é viver aquilo de novo, seja bom, seja mau, seja adequado ou inadequado. Para conversar com a obra, quatro livros. Primeiro, a obra do filósofo coreano, radicado na Alemanha, na Suíça, que é o Byung-Chul Han. O livro Hiperculturalidade. Outra obra que trabalharemos no filme diz respeito aos diários de Wittgenstein, os diários que foram achados num espólio, encontraram nesse espólio um caderno, pouco mais de 150, 180 páginas, e escritas à mão pelo Wittgenstein, a maneira como ele escrevia, com códigos, números, símbolos que nós até hoje não sabemos o que ele quis dizer, axiomas, lembranças e outros elementos. Uma obra memorável, Os Diários de Wittgenstein, de 1930 a 37, foi o tempo que ele escreveu. Também há o trabalho da Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. A Descoberta do Mundo, uma obra muito bonita. Os textos, né, da Clarice, que ela escrevia no jornal, de 1967 até por volta de 73, 72, 73, A Descoberta do Mundo. E, por último, Escritos Populares, uma publicação aqui da Universidade do Vale dos Sinos, de Ludwig Boltzmann. Uma obra que foi escrita em 1905, meses antes do físico morrer. Este físico que abriu campo, provavelmente, para toda a física tal qual nós a conhecemos neste momento, com as inovações. Um físico que inspirou escolas inteiras da física. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Primeiro, se temos a oportunidade de, ao revisitar o que houve, ir além daquilo, isso será como? Será feito com o propósito de aliviar as dores da alma, de aprender, de endereçar de outra maneira, de descobrir? E o que podemos fazer? Isso, claro, para cada situação, para cada caso, será de uma maneira. O Byung-Chul Han, na sua obra sobre hiperculturalidade, ele diz assim: será que nos aproximamos hoje de uma cultura que não tem mais como propriedade essa felicidade cega e surda? Uma cultura, portanto, que, traduzido para o campo acústico, desmesurada, deslocalizada em um espaço sonoro hipercultural, no qual os tons mais diferentes seguiriam em uma justa posição sem intervalos? A condição hipercultural da justa posição, da simultaneidade ou do tanto quanto também modificou a topologia da felicidade. A grande felicidade nacional, cantadas nos cantos felizes da alma, é desconhecida para, ele colocou entre aspas, os turistas da camisa havaiana. Estes têm uma forma bem diferente de felicidade, uma felicidade que surge da desfactização, da superação da formação em aqui, em lugar. O estrangeiro não seria mais uma doença, mas um novo que valeria se apropriar. O filósofo conta que é provável que hoje estejamos migrando para uma época na qual grande parte das pessoas se comportará como estrangeiros, como turistas, e que novos localizadores agora pedem uma composição. Se isso for assim, será que também será com relação ao tudo que vivemos, ao nosso passado, por exemplo? Poderemos viajar nas nossas lembranças, ir ao que houve e ir lá então consertar, ajustar, reviver, trabalhar da mesma maneira como fazemos com isso que vivemos no momento? Quantos terão essa oportunidade? Quantos já têm essa oportunidade? E ao ir lá, como a pessoa se comporta? Porque a própria presença dela já pode modificar tudo. Vou partilhar a tela com vocês e vamos ver o Thomas quando ele chega de novo a 1967, agora com 14 anos.
Voilà. C'est passé où tout ce temps?
Papa. Quelque chose à me demander? Allez, aide-moi.
Quelque chose ne va pas? Tu as encore mal à la tête? Frais comme un cardan. Tu me les as rapportés?
Quoi?
Les tranches de jambon. Je t'ai dit de passer chez le charcutier.
Non, j'ai oublié.
Alors tu sais où?
Où j'étais?
Tant pis, je vais vous faire de la furieuse.
Considerem a partir do que encontram na clínica. Tantas vezes é de modo similar, não é? Algumas pessoas, quando revisitam historicidades, na verdade não estão revisitando, estão criando novos elementos. Como ele fez agora, pediu um beijo à irmã, talvez na época não tivesse pedido. Admirou-se com a mãe, talvez na época não tivesse admirado. Revisitou, ficou olhando os retratos. Talvez nunca tivesse parado e considerado aqueles retratos. Algumas pessoas, quando contam suas historicidades, elas fazem isso. Algumas não, nem de perto reproduzem esses elementos. Grande parte na sociedade na qual vivemos, as estruturações muitas vezes codificam a maneira como a pessoa lidará com suas memórias, suas lembranças. No início do século passado, homens como o físico Ludwig Boltzmann, um dos preeminentes físicos de então, um homem que foi influência, aliás, pelo próprio Wittgenstein. Wittgenstein queria estudar física por causa do Boltzmann. Se deslocou, foi até a universidade fazer matrícula, mas quando chegou lá, soube do triste final de vida do Boltzmann, e então, triste, recuou, e mais tarde seguiria para a filosofia. Outro que a quem Boltzmann muito influenciou foi o Einstein. Muito, muito mesmo. E o que ele trazia de novidade, e sobretudo o que diga a respeito ao que estamos tratando aqui, que é além do que houve. Boltzmann foi um dos homens que questionou a maneira mecânica, engessada, como entendíamos e vivíamos a nossa existência. E ele encontrou muitos problemas na academia por defender tal postulado. que hoje é tido em boa parte da academia. Na época dele, não. Em 1905, não. E ele disse: nossa tarefa não pode consistir em encontrar uma teoria absolutamente correta, mas sim antes, ele está falando da ciência, ok? É dessa teoria que ele está tratando. Mas sim uma afiguração do mais simples possível e capaz de representar os fenômenos da melhor maneira possível. É mesmo pensável que sejam possíveis duas teorias totalmente distintas, de tal modo que ambas sejam igualmente simples e concordem igualmente bem com os fenômenos. Duas teorias que, portanto, embora totalmente distintas, sejam igualmente corretas. Quanto a isso que estamos tratando, às vezes uma pessoa irá ao seu passado e dirá, fará uma leitura estética e emocional do que houve, e outra irá para ler de uma maneira racional, causal. Essas duas pessoas conversando e adotando teorias diferentes não quer dizer que uma é certa ou outra é errada, mas sim que cada uma vivenciará sua vida, suas coisas, a partir deste modo, como está lendo, e dependendo das consequências que isso tiver para os dias de hoje, na vida da pessoa. Mas para um cientista dizer isso, um físico da academia, propor algo assim, quando a ciência na época tinha um caminho como um trem sobre um trilho, imagine os problemas que ele encontrou. Não foram poucos. Inclusive, antecipando os bullings de internet que vivemos hoje, já naquela época ele vivia na academia, com piadas grosseiras e outras coisas. Mas muitas páginas... Esse livro, ele é um livro no qual ele editou os principais pontos de vista que ele teve durante a vida, nos vários trabalhos. Então, ele traz muitas repetições. O próprio Boltzmann sabia disso e fez questão que ficasse assim. Ele diz muitas páginas adiante. Integramos no domínio da mecânica não apenas nossos órgãos corporais, mas também a nossa vida espiritual. Mesmo a arte, a ciência, nossas impressões sensoriais e nosso entusiasmo. Mas será que a mecânica não é, na verdade, excessivamente mecânica para a representação dessas coisas? Mesmo o mecanismo mais complicado, feito pela mão do homem, é tão insignificante e inerte diante da mais simples forma animal ou vegetal. Veja, alguns vão ao que houve no seu passado, às vezes elementos muito duros, muito difíceis, ainda para os dias de hoje, e tratam aquilo dessa forma mecânica e cientificista, com regras, com normas, que servem muito mais às próprias regras e normas do que à vida e à existência. Não se trata de flexibilizar, facilitar, mas de procurar uma conversação que respeite ao modo de ser dessas impressões conforme são construídas em cada pessoa e em relação à sociedade na qual essa pessoa vive, o que nem sempre é uma tarefa simples. Traz, às vezes, vários problemas. Vou partilhar a tela. Vamos acompanhar a obra aqui do Sam Garbatsky, desse diretor, Um Bairro Distante.
Qu'est-ce que t'as?
Un garçon à ton âge, ça pleure pas. Viens t'asseoir à table.
Il a l'air tout mou, Tomate.
C'est juste que... Ça a l'air tellement vrai. Comme si c'était pas un rêve.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Viens t'asseoir.
Voilà.
Protégé par ses coéquipiers, Felice Gimondi n'a pas d'autre souci que celui d'éviter les chutes au cours du premier secteur Tirano-Madonna del Visalo de la dernière étape du Tour d'Italie. Son maillot rose est désormais à l'abri de tout autre monde.
Sorti ton vieux pyjama?
Oui, faut que je l'aime bien.
Pessoa, ao retornar a pontos em sua historicidade, seja no passado, seja no futuro, a simples presença dela naquele contexto faz modificar as coisas. E ela se surpreende, porque, por vezes, certos problemas e questões que ela sequer conseguia conjecturar, com a presença dela se tornam diferentes. Outras vezes, não. E outras vezes, os movimentos são aleatórios, podendo ter agravantes e outros desdobramentos. Importante considerarmos, ao longo da historicidade da pessoa, as inclinações, as propriedades, os caminhos, sabendo que temos aqui uma aproximação, dificilmente uma exatidão quanto a isso. Wittgenstein, nos diários dele, ele tinha o hábito de anotar Não propriamente o cotidiano dele, mas aquilo que surgia, por vezes fora de ordem, de várias maneiras. Em 26 de abril de 1930, ele escreveu: "Sem um pouco de coragem, não se pode nem mesmo escrever uma observação razoável acerca de si mesmo." O Wittgenstein escreveu isso porque, ao longo do diário, ele várias vezes diz que ele tinha muito medo. Medo. O medo o acompanhava em quase tudo. E uma extrema timidez que ele conta nos diários dele. E, no entanto, isso não o impedia de fazer o que ele acabou de nos contar. Com coragem ele ia fazer isso. Ao apontar esses elementos, ele conseguia lidar melhor com eles, ter uma certa propriedade, uma ingerência, uma administração que de outra forma ele nem conhecia. Ele conta para nós o seguinte: quando há 16 anos eu tive a ideia de que a lei da causalidade é em si mesma desprovida de importância, de que há uma contemplação do mundo que não a leva em consideração, tive a sensação do despontar de uma nova era. Sabe, entre outros, a quem ele devia esses pensamentos que ele teve? A Boltzmann, esse físico. Foi uma das coisas que levou Wittgenstein a ir até a universidade para estudar com ele, queria ter sido aluno dele. Mas não foi possível pelo triste fim de Boltzmann. Ou seja, não, para Wittgenstein, ele se dá conta, não há mais essa relação. Então aconteceu aquilo e, por causa daquilo, a minha vida agora será assim. Ele achava que já não era dessa forma. Não necessariamente, em muitos casos. E muitas pessoas já compreendem isso dessa forma. Não quer dizer que isso é o certo. É um modo de ser. De acordo com a compreensão da pessoa em torno dos eventos, é que procuraremos compreender e saber o que é possível, o que é plausível ser feito. Não é? No caso de Wittgenstein, se ele estivesse vivenciando o que esse garoto está fazendo, talvez ele compreendesse que o que se passava ali não necessariamente teria relação com a pessoa que ele se tornaria. Esse garoto que está fazendo? Ele está usufruindo, ele está observando, ele está constatando, ele está, por enquanto, vendo o que se passa, surpreso com as coisas. Ele praticamente revive. É o que muitas pessoas, aliás, fazem no consultório quando nos dizem de suas historicidades. Vivem novamente. Há que se ter muito cuidado, porque essa não é uma indicação de que precisa ser assim. Para muitas pessoas, aliás, é contraindicado para os propósitos que elas têm na vida. A prudência, o cuidado, o método é fundamental no trabalho da clínica. Ele conta: passaram-se 3 semanas desde que eu pensei em filosofia, mas qualquer pensamento acerca dela me é tão estranho, como se durante anos eu não tivesse mais pensado em tais coisas. Quero, em minha primeira aula, falar sobre as dificuldades específicas da filosofia. Tenho a sensação, como posso falar algo sobre a filosofia? Eu não a conheço mais. Apesar de estar com pessoas realmente amigáveis, sinto continuamente perturbado, apesar de elas não me perturbarem com ações. Isso é um estado abominável. Cada palavra que as ouço dizer me perturba. Sinto-me cercado, impedido de começar a trabalhar. No meu quarto, não me sinto sozinho. Eu me sinto exilado. Isso que ele escreve, que é tão duro, tão difícil, acompanhou sempre. Algumas pessoas não têm o que fazer quanto ao que houve, mas quanto ao que há. Elas não vão revisitar o passado. Algumas revisitam o presente. Revisitam o presente fazendo, por exemplo, seus diários e observando o que se passa. E às vezes têm a mesma relação como essa que estamos acompanhando no filme. Wittgenstein era um professor muito rigoroso, muito rígido, conforme os alunos dele, e um professor e tinha muitas dúvidas sobre o próprio conhecimento dele em filosofia, ainda que Bertrand Russell o achasse verdadeiramente um gênio para a época. A Clarice Lispector nos traz outros ensinamentos importantes na sua obra A Descoberta do Mundo. Vejam o que ela nos conta, Clarice. A Clarice aventa a possibilidade, inclusive, de a gente poder lembrar do que não existiu, colocando coisas lá. Você pode, ao revisitar sua historicidade, se for possível, respeitoso, coerente, se tiver espaço, não conforme o desejo apenas, mas uma série de variáveis que vão da ética à epistemologia e que é função do terapeuta observar, por vezes uma pessoa pode retornar à historicidade e colocar na própria clínica que se tivesse dito um muito obrigado a determinada pessoa, como agora pensa e faz em seu íntimo, as coisas agora se tornariam lá diferentes e emanariam propagações também para o agora. Às vezes ficariam apenas lá, mas já seria uma grande diferença para as questões dessa pessoa. Vamos ver o que ela coloca nesta obra, Clarice Lispector. Ela diz assim: escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu. Como conseguirei saber do que nem ao menos eu sei? Como se me lembrasse, com um esforço de memória, como se eu nunca tivesse nascido. Nunca nasci, nunca vivi, mas eu me lembro. E a lembrança é em carne viva. Ou seja, Clarice Lispector consegue construir naquilo que não havia. E vivencia isso, conforme ela acaba de nos dizer, com a mesma concretude do que aquilo provavelmente que havia. Alguns conseguem fazer isso, mas muitos sequer sabem que podem fazer isso. e de maneira negligente, distraída, acabam atrapalhando e quebrando coisas existenciais por não saberem disso. Uma pessoa que tem essas aptidões, inclinações, quando conta um trecho de sua vida, precisa tomar cuidado, porque pode descaracterizar completamente algo que é importante na caminhada existencial. Vocês já viram isso acontecer? Às vezes um casal, um dos dois vai contar algo que o outro presenciou e esse outro diz, não foi nada disso, não foi assim que aconteceu. São modos diferentes, não quer dizer que um está mentindo. Por vezes, significa que contam por vivências completamente distintas. Imaginem se for assim, se você partilhou algo com a Clarice, vivenciou e ela vai contar, você pode olhar para ela achando, mas quando não foi dessa forma, para ela foi. Por isso ela escreve em 8 de janeiro de 1972. Há quanto tempo eu não vejo um pôr do sol? E os que vi foram, por acaso, felizes. Talvez haja um pouco de pudor no fato de nunca ter ido à praia para ver o sol descer apaziguando-se e poder fixá-lo sem que se me ofuscassem os olhos e sem brilho duro de seta fincada ao meio-dia. Mas no ocaso, o sol em declínio é doçura e uma parte de nossa terra transforma-se em obscuro berço embalante. Vejam, isso ela conta sem nunca ter ido a tal lugar. E, no entanto, agora ela foi. Para ela é assim. Em clínica, nós não podemos dizer qualquer pessoa então poderá fazer isso e fará isso para modificar. Primeiro, do ponto de vista ético, há muitos problemas aqui, mesmo que a pessoa possa. E, além do que, muitas pessoas não funcionam dessa forma. E se tentarmos fazer isso, isso será desrespeitar o modo de ser dessas pessoas. Elas não conseguirão fazer isso. Para cada pessoa, conforme suas características, há caminhos diferentes. Vamos partilhar a tela e prosseguir com o que estamos trabalhando, está bem? Retornar aos elementos, o que nem sempre é necessário, muitas pessoas podem ir além sem esse retorno, mas aqueles que retornam e fazem esses movimentos, muitas vezes se deparam com aquilo que o Xu Han, em sua obra Hiperculturalismo, coloca na leitura dele a partir de Hegel, como a hibricidade, ou seja, uma mescla. Então, provavelmente, a pessoa não será mais isso que ela é agora, antes de ir até lá e fazer essas conversações. Mesmo ela tendo vivido, alguns viveram e nunca mais conversaram com aquilo. Tudo que sabem daquilo que viveram são sintomas, impactos que recebem e pouco mais. Nós não sabemos exatamente o que vem e o que não vem. Precisamos estudar a historicidade da pessoa para tentar uma aproximação desse conhecimento. No entanto, alguns que fazem essas conversações acabam entrando nessa hibricidade. Vejam, a hibricidade foi elevada nos debates do multiculturalismo a uma força formadora de cultura. Produz novas formas híbridas. Híbrido, é uma citação que ele faz aqui, é tudo o que deve a uma mistura de linhas de tradição ou de sequências, de significantes. Tudo o que conecta diferentes discursos e tecnologias, tudo o que se realiza pelas técnicas da bricolagem. Fecha aspas. Aqui está citando Ruffin. Ou seja, muitos fazem isso. Não quer dizer que a pessoa, ao realizar esse elemento, e ele está tratando aqui na obra da cultura de um modo geral, entre povos, e não especificamente da pessoa, ainda que ela faça parte, mas na clínica, esse fenômeno muitas vezes é visível, muitas vezes ele surge no próprio desenvolvimento das questões. O conceito de hibricidade de Baba coloca em questão a própria pureza ou originalidade da cultura em questão. Como consequência, nenhuma cultura é uma essência sólida, imutável, que fosse um objeto da hermenêutica. A hibricidade marca a passagem intersticial, que cria a identidade, a autoimagem cultural como efeito da diferença. Olhem, e de fato, para muitas pessoas, esse movimento que ele descreve na cultura ocorre em fórum íntimo da pessoa para com ela mesma. Não é ela que se considerava agora completamente isenta de todas as coisas que habitam nela, como se isso fosse possível, por vezes pode ser, em grande parte. Agora, a pessoa fazer esses diálogos e modificações, quando possíveis, modificações de acordo com a historicidade, com a estrutura dela, coisas que não é porque estão a pessoa, a sociedade consideram erradas, mas que devem ser movidas e mexidas. Pois há muitos parâmetros a considerar. Por vezes, ao mexer em algo assim, se quebra algo muito maior dentro da pessoa. Algo que ela precisa para respirar e viver. Há que se ter sempre muitos cuidados quanto a isso. Mas o Suhan diz que a nossa cultura atualmente, a nossa época, está promovendo uma expansão de elementos como nós não conhecíamos. Olha o que ele diz. Característico de hoje é a desintegração do horizonte. Desaparecem os contextos que dão sentido e identidade. Fragmentação, pontualização, pluralização são sintomas do presente. Valem também para a experiência temporal de hoje. Não há mais um tempo que seja cumprido por uma bela tessitura de passado, presente, futuro, ou seja, pela história, por um arco de suspensão narrativa. Muitas pessoas já vivem isso que ele está dizendo. Muitas pessoas, quando fazem esse movimento que estamos acompanhando nesta obra, um bairro distante, de 2010, do Sangar Basque, muitas pessoas, quando fazem esse movimento, com que elas se deparam? Elas se deparam com modificações que ocorrem dali para agora. Elas, numa unificação de elementos que destitui passado, presente e futuro. Então, elas falam daquilo, às vezes, até no tempo presente. Elas dizem que estão bem e esse estar bem envolve aquilo que houve. Bem, precisamos ir além, temos mais elementos aqui a considerar a partir disso que estamos vendo. Vamos partilhar a tela para vermos essa parte.
Papá, até agora? Tanto me dire. Faut que tu m'écoutes pas.
Si, je t'écoute. Ce métier, je ne l'ai pas vraiment choisi. À la gare, c'était difficile et j'ai repris la boutique de ton grand-oncle.
Tu connaissais la couture?
J'ai appris. En fait, c'est pas si mal. Retoucher les habits, ça leur fait comme une autre vie.
T'aimerais ça, toi, une autre vie? Ça vrai que t'es pas très bavard. Papa, suppose que...
Chut. C'est quoi toutes ces questions?
Tu parlais jamais avec ton père, toi?
Je sais pas, j'ai pas bien connu. Il est parti trop tôt.
Il est parti?
Non.
Si tu pouvais le revoir, tu me dirais quoi? Suppose que... Genre, tu puisses.
Tu fais fuir les poissons, là.
Tu passes pas, là.
Non.
Tu fais ici tous les dimanches. Et pourquoi?
O pai dele não faz como ele faz. Nessa ocasião dele poder visitar historicidade de vida, vejam como ele está fazendo diferentes modificações, está questionando, está convidando o pai dele a fazer o que ele faz, que é conversar com as lembranças, com a memória. E o pai parece que não está, pelo menos quanto a isso que ele propõe, inclinado. Há muitas formas de fazer isso, de ir e de conversar com aquilo que houve. Infelizmente, algumas formas são desrespeitosas e a conversação é bastante destrutiva em alguns casos. Como muitas outras coisas, aqui é importante aprender como fazer essas conversações. No entanto, o Ludwig Boltzmann já nos dizia que a maneira como nós instituímos, como sociedade, a maneira de fazer ciência, a maneira de construir a sociedade nos seus muitos segmentos, trazia em si somente um problema. Porque mecanizamos tudo, provavelmente até nossa emoção, nossa alma, nossos horizontes. E era importante agora buscarmos alternativas e caminhos que conversassem com isso. Observem como o físico escreveu. Ele disse assim: a física mecanicista concebeu todos os corpos como agregados de pontos materiais que atuavam à distância uns sobre os outros. As distâncias moleculares, muito pequenas, deveriam usar as forças de coesão, de aderência, as forças químicas. E no caso das distâncias maiores, deveria atuar a gravitação. Além da matéria ponderável, admitiu-se também a existência do éter luminífero, que era concebido como algo completamente análogo a um corpo sólido. Os fenômenos eletromagnéticos, ao contrário, eram explicados por meio dos fluidos elétricos e magnéticos, cujas partículas deveriam igualmente atuar à distância umas sobre as outras. Esta última hipótese fez jus durante muito tempo a todos os fenômenos observados. E Boltzmann coloca que esses elementos se esparramaram, esse modo de fazer e de achar que é assim, e é assim para tudo, para muitas coisas que não diziam respeito diretamente a isso. O que começou a acarretar uma série de dilemas e de problemas. Se você considera de uma maneira mecânica e única uma forma de lidar com estas questões daquilo que houve, você vai, entre outras coisas, provavelmente considerar que num caso como esse que estamos acompanhando do filme, Um Bairro Distante, esse ir além do que houve seria o menino voltar e destituir o pai da ideia de que ele deveria abandonar a família, e, portanto, ficar. Só que isso é um padrão bastante mecânico que desautoriza as alteridades. Nós não sabemos outras questões estão ocorrendo. Não se trata apenas dele retornar lá e atendermos às necessidades dele, Estamos falando, no mínimo, de uma família. A irmã dele, ao cachorro, à mãe, aos amigos, à escola, a uma sociedade. Não contam? Não participam dessa base categorial? Participam? Todos esses cuidados precisam ser atendidos na medida do possível. Há dados de importância, há prerrogativas que modificam conforme a pessoa, conforme o contexto, conforme a época e muitos outros fatores. Alguns vão, conversam, modificam só pelo fato de conversar. Olhem o que a Clarice Lispector escreve na Descoberta do Mundo, da infância dela, lá no Recife. Esse texto ela escreveu em 24 de outubro de 1972. E ela disse assim: quando eu era pequena em Recife, meu encabulamento nunca me impediu de descer do sobrado, ir para a rua, perguntar a moleques descalços: quer brincar comigo? Às vezes me desprezavam como menina com 7 anos. Eu mandava histórias e histórias para a sessão infantil que saía às quintas-feiras num diário. Nunca foram aceitas. E eu, teimosa, continuava escrevendo. Aos 9 anos, escrevi uma peça de teatro de 3 atos que coube dentro das folhas, das 4 folhas de um caderno. E como eu já falava de amor, escondi a peça atrás de uma estante e depois, com medo de que a achassem e me revelasse, infelizmente rasguei o texto. Digo infelizmente porque eu tenho curiosidade do que eu achava do amor aos 9 precoces anos de vida. Clarice Lispector. Só o fato de considerar assim, de conversar o que houve, com a curiosidade que ela tem agora, fazer isso, esse hibridismo, que, conforme diz o Chauvin e outras coisas, faz com que algumas pessoas prossigam suas estradas. Não quer dizer que arrumou, que agora não há mais aquele acanhamento, que mudou lá o que havia. Há uma outra coisa, que por vezes é a mesma, apenas envelhecida, entre outras coisas. A compreensão da alma humana muitas vezes exige isso, sobretudo dentro do âmbito da clínica, do consultório. Vamos à parte final desta obra que estamos acompanhando.
Il est où votre fils?
Thomas, où vas-tu?
À la maison.
Comment tu savais que j'étais là?
Tu t'en vas à Paris.
Comment tu sais ça?
Je le sais.
Dis à ta mère que...
Quoi?
J'ai laissé de l'argent dans l'armoire en haut. Elle saura où.
Mais maman va pas s'en remettre. Après ton départ, ça a été très dur pour elle. Elle va essayer de reprendre la boutique, mais ça va pas marcher. Alors elle va devoir trouver des petits boulots pour nous nourrir. Elle a jamais cessé de t'attendre. Comment est-ce si jeune?
Ouais, qu'est-ce que tu racontes là?
On va pas s'en sortir. Tu peux pas faire ça.
J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. J'ai jamais rien choisi dans ma vie.
Et nous, c'est pas ta vie.
Il faut que j'essaye avant qu'il soit trop tard pour moi aussi. Peut-être que tu me comprendras quand t'auras mon âge.
Talvez para alguns, a partir de uma leitura usual para os nossos dias, talvez para alguns ele não tenha conseguido arrumar coisa alguma dentro dele, ao redor dele. Talvez tenha sido assim, mas há outros caminhos aqui. Quando, assim como muitas pessoas na clínica, revisitam seus passados, seus futuros, suas coisas, e lidam com esses elementos, sabendo que muitos deles estão vivos no momento em que você interage, e observe, assim como você, quando interage com lembranças, ele interagindo com a mãe, há todo um respeito, a mãe está viva, conversa com ele. Em nossas lembranças também não é sempre assim, quase sempre que ocorre, para muitos é. No entanto, ele revisitou e o pai realmente foi embora. E algumas vezes não vai. Algumas vezes nossas lembranças vivas modificam nosso entendimento sobre as coisas. Seja como for, em cada situação dessas, é muito importante acompanharmos de perto o que se passa com a pessoa, com a sua base categorial, com seus desenvolvimentos. O filme termina com ele voltando aos seus 50 anos e, diferente de como começou, com ele num trem fugindo, como o pai dele estava, nas palavras dele, fugindo, ele retorna para casa e a esposa e os filhos o estão esperando. Isso talvez modifique a visão de alguns sobre o que houve. Mas lembrem, a leitura importante aqui é observar a partir das prerrogativas e das premissas do que se passa na historicidade destes que acompanhamos. Chegamos ao final do nosso trabalho hoje. Agradeço a presença de vocês.